Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while. Call 1-800-FURNACE.
Classe Mundial com Paulo Rico.
Classe Mundial, o podcast sobre o Mundial de Futebol das rádios Bauer. Hoje com Nuno Gomes, 49 anos, esteve em dois mundiais e em três europeus. Antes de começarmos propriamente dita esta entrevista, peço ao Nuno para ouvir isto.
Atenção, Nuno Gomes pode chutar a baliza, atirou e o golo de Portugal!
O que é que este som do golo à Espanha, não no Mundial, no europeu, ainda te diz, Nuno?
Foi no europeu. Diz muito, acho que foi se calhar dos momentos mais marcantes na minha carreira ao nível da seleção nacional, pela importância em si do golo, não é? Porque pelo momento que estávamos a viver no país, porque acho que quem viveu esse momento vai lembrar-se para sempre desse mês e meio quase de festa do futebol, não é? E esse momento foi um bocadinho... Primeiro era o que precisávamos de um golo para não ir para casa mais cedo, porque precisávamos desses três pontos para sermos apurados, porque começamos mal, infelizmente também acabamos mal, com a Grécia, os dois jogos, não é? Mas tínhamos perdido com a Grécia o primeiro jogo, complicou um pouco as nossas contas, e com a Espanha tínhamos mesmo que ganhar. Se calhar antes do europeu os favoritos a passar esse grupo seríamos nós e a Espanha. A Espanha acabou por não passar porque perdeu esse jogo, e portanto foi um golo que nós queríamos, que o estádio e o país também queria, não é? E foi um momento de inspiração. E também depois de explosão de alegria. Aquilo que eu me lembro é que eu parece que senti mesmo no campo o estádio a vibrar com o golo. Os meus colegas depois abraçaram muito, deitaram-me ao chão e quase me iam asfixiante com a alegria do golo. Mas foi um dos momentos de maior inspiração na minha carreira pela seleção.
Este é um programa sobre mundiais, mas tivemos de recuperar este golo, que é de um europeu. Ao fazer pesquisa no YouTube sobre golos Nuno Gomes, este aparece logo no top, no início. É mesmo dos golos mais importantes. Foi um golo importantíssimo. Dá a ideia que o Figo fica a pedir a bola à espera de uma tabela. E o Nuno Gomes virou-se e fica, não é?
E normalmente eu devolvia a bola, não é? Normalmente eu devolvia a bola e era por isso também que os meus colegas muitas vezes me procuravam, que eu, a chamada tabelinha, não é? E normalmente eu devolvia a bola, e o Figo era muito, muito usual também procurar esse tipo de jogada, para tentar desorganizar a defesa contrária. Mas naquele momento eu decidi desrespeitar
o capitão
e o mais velho, não é? E decidi tentar a minha sorte. Acho que fui feliz. Também o próprio movimento do Figo, depois de me passar a bola, ele desmarca-se para a receber, e há um momento em que os defesas pensam que eu vou devolver a bola ao Figo, e eu aproveito para guardar a bola, ficar com ela, e foi mesmo instintivo, e decidi tentar a minha sorte.
E os espanhóis ficaram zangados porque havia, pelo menos disse, que havia ali quase um pacto de não agressão, porque pensavam que o empate até passava os dois. Foi mais ou menos isso?
Foi mais ou menos, começou, depois do golo, como é óbvio, começaram a chegar mensagens para dentro de campo com muita contra-informação, algumas verdadeiras, outras nem tanto, e nós estamos ali naquela emoção e pressão mesmo, porque o jogo depois mudou, a Espanha começou também a pressionar mais, começou a perceber que tinha que marcar um golo, nós não podíamos sofrer, o jogo mudou um pouco, nós soubemos sofrer também, e de vez em quando iam chegando algumas informações de que de que a Espanha poderia passar mesmo estando a perder, isso éramos nós a tentar acalmá-los um pouco. Depois eles queriam saber como é que estava o resultado da Grécia, e portanto houve ali existiram ali alguns momentos de alguma ansiedade de ambas as equipas, e nós também jogamos com isso, no sentido de poder também levar o jogo para onde queríamos.
Vamos recuar um pouco no terreno, depois de várias competições importantes por Portugal em camadas jovens, até nos Jogos Olímpicos, onde o Gomes esteve. Eis que chega a primeira grande competição, foi o Euro 2000, Humberto Coelho selecionador, primeiro jogo com a Inglaterra, um dos jogos que fica na história do futebol português. Estávamos a perder 0-2 logo ao início, depois há o 2-2 e o 3-2 é marcado por Nuno Gomes. É um jogo mítico.
Foi o meu primeiro gol pela seleção nacional. Foi também o meu primeiro europeu, uma fase final importante para nós. Acho que Portugal até aí tinha sido um pouco intermitente na presença nas fases finais. Também é justo dizer que era se calhar mais difícil obter o apuramento.
Era menos vagas,
porque havia menos equipas a serem apuradas, mas Portugal é certo que desde o 2000 até hoje esteve sempre presente em todas as fases finais de europeus e mundiais. Isso há que dar mérito também à nossa seleção e a quem trabalhou e quem trabalha neste momento. E esse golo foi também um pouco a par do golo contra a Espanha. Esse golo e depois nesse mesmo europeu um golo contra a França, foram três momentos que eu recordo com muito carinho. Esse jogo em particular porque é o meu primeiro, e é um jogo, disseste bem, que é histórico. Acho que mesmo no ranking da UEFA, em jogos históricos, em europeus, estará sempre este jogo, porque estávamos a perder 2-0 contra uma Inglaterra forte, e conseguimos dar a volta ao jogo com três grandes golos, João Pinto, do Figo, e depois o golo da vitória que eu marquei, que me deu muita alegria, porque é o golo da vitória, não é? É o golo da vitória, três pontos a começar contra a Inglaterra, num grupo que também era difícil, porque tínhamos a Alemanha também, acabou por não passar à Alemanha. E portanto foi um golo muito importante.
Nessa caminhada marcaste também dois golos à Turquia. Portugal foi longe, fez uma boa fase. Começaste aí a ser a referência mais central do ataque, passando até um bocadinho ou lutando com o Pauleta, que era 4 anos mais velho.
Eu acho que esse europeu eu acabo por ganhar a titularidade também fruto do castigo do Pauleta no início, e depois o Sapinto lesiona-se dois, três dias antes do primeiro jogo, e eu consegui, como se diz na gíria futebolística, agarrar o meu lugar, porque acho que... Acho que a aposta que o Humberto Coelho faz em mim correu bem. Eu faço esse golo da vitória e portanto foi normal, entre aspas, eu continuar a ser o titular. Depois chega o jogo com a Turquia, eu faço dois golos e portanto materializo se calhar essa titularidade. Com o Pauleta sempre houve aquela relação daquilo que são os avançados, que é o Pauleta, estando a jogar, fazendo golos, não havia porque o tirar, não é? E quando foi a minha vez, também não havia razão para me tirar, e portanto foi um bocadinho assim a lógica do Mr. Humberto Coelho naquela altura. Eu depois desse europeu acabo por perder a titularidade, porque fiquei suspenso uns meses por mau comportamento, e portanto o Pauleta acaba também por recuperar essa titularidade depois passado um tempo.
E vem então esse tal jogo contra a França. Já se pode dizer a esta distância que Abel Xavier colocou mesmo a mão nessa meia-final que valeu o golo de ouro de penalti de Zidane?
Eu disse logo assim que cheguei ao hotel e que vi as imagens na televisão, mas também o disse só para mim no meu quarto, porque na altura nós não tivemos muito acesso às repetições. Primeiro estávamos no campo, e como é óbvio, não só porque não pareceu, no lance corrido, como também o Abel dizia que não tinha sido com a mão, e portanto nós partíamos do princípio que não tinha sido, e portanto todos aqueles protestos para com o árbitro e o fiscal de linha eram fruto daquilo que nós achávamos que era uma injustiça que estava a ser cometida, e também fruto do momento, não é? De sabermos que ia haver um penalti e quem o ia marcar era um senhor que se chamava Zidane, e por muito que nós achássemos que o Vítor Bahia tinha muita qualidade e hipótese de o defender, sabíamos que as hipóteses eram poucas, e portanto também estávamos um pouco nervosos com a situação. Nesse europeu era o chamado golo de ouro,
era.
Em que sabíamos também que ia acabar-se, e se formos a ver, o Zidane meteu o penalti num sítio onde o Vítor Bahia nem ele nem ninguém conseguiria chegar.
O Paulo Bento esteve aqui a falar desse jogo nesse mesmo lugar e dizia que custou muito para digerir depois dessa derrota, até pelo facto da seleção saber que não havia hipótese de recuperar, porque o jogo acabava logo ali. Ele disse, se houvesse, imaginemos, um prolongamento normal, e houvesse mais 5 ou 10 minutos, se calhar o estado de espírito da equipa seria diferente.
Sim, acho que foi um bocadinho por aí. Acho que foi o saber que poderíamos estar prestes de acabar a nossa participação e de Porque o jogo também começou bem para nós. Eu fiz 1-0, e depois tivemos a França tinha uma excelente equipa, nós também a tínhamos, mas a equipa da França era muito completa, com muita capacidade e muito talento, e nós soubemos sofrer também, aguentamos ao máximo, eles conseguiram empatar, nós temos uma oportunidade que o Barthez faz uma grande defesa, uma cabeçada do Abel Xavier, uns minutos antes, uns momentos antes desse lance do penalti, e é um pouco por aí, o saber que ia acabar, que não tínhamos, faltavam alguns minutos para os 120, não é? Mas a bola entrando, acabava-se ali o nosso sonho de poder chegar à final.
Uma regra se calhar injusta, tanto é que foi anulada pouco tempo depois.
Sim, acho que sim, acho que havendo ainda minutos para percorrer, acho que é de dar a hipótese da outra equipa poder ainda ir à procura de mudar o jogo.
Um euro é um euro, mas mundial é mundial. Vamos então falar um bocadinho da Coreia 2002. Portugal regressava ao Mundial de Futebol 16 anos depois, apenas pela terceira vez, agora sim é hábito, mas na altura não era. Ainda te lembras da convocatória, como é que foi essa chamada?
Lembro-me de estar em casa e de estar a seguir a convocatória pela televisão, e como é óbvio de ficar muito contente. Tem uma particularidade, eu estava na Fiorentina nessa altura, tinha-me lesionado uns meses antes, e estava ali num processo de luta contra o tempo para estar em condições no Mundial. E acabei por ser convocado, mas parti, em relação aos meus colegas, parti ali um bocadinho atrás no comboio, porque tinha estado parado alguns jogos e algumas semanas antes, e esse Mundial acabou por correr tudo mal, não é? Partimos com grandes expectativas, porque tínhamos feito um grande europeu em 2000, tínhamos uma excelente equipa, já também com outras caras, mas ainda com a base desse europeu. E
o que é que correu assim, correu mal à distância? Correu mal. Preparação, sim. Os jogos em si, o adversário?
Sim, eu acho que... Sim, como é óbvio, a questão de termos ido para
Macau.
Sim, fomos para Macau. Não é tanto, sei lá, a distância depois, mas porque estávamos ali mais ou menos perto. Teve muito a ver com, se calhar, o próprio clima. A adaptação foi difícil em Macau. É um clima que depois não fomos encontrar na Coreia, no Japão, e eu acho que as coisas, não vou dizer que foram mal preparadas, mas acabamos por ser surpreendidos no primeiro jogo pelos Estados Unidos, que era um jogo em que nós, se calhar, no papel, estávamos a dar por descontado que seria um jogo em que nós iríamos conquistar 3 pontos e que fomos apanhados um pouco de surpresa e quando acordamos para a vida já era tarde.
Entraste nessa segunda parte, aliás fizeste 2 jogos, nos 2 jogos entraste, saltaste do banco, só falhaste o jogo com a Polónia, que foi o da vitória de Portugal.
Sim, porque eu como disse, eu perco a titularidade depois do europeu, porque estou 6 meses suspenso, e portanto o Pauleta voltou a ganhar a titularidade, era o avançado titular. E eu nesse Mundial era aquele jogador que, e os números e as minhas entradas confirmam isso, que tem a ver com eu ia quando a equipa precisava de alterar alguma coisa porque estava a perder, e portanto foi um bocadinho, as minhas entradas foi um bocadinho por aí, que estávamos a perder com os Estados Unidos e o Mr. António Oliveira decide meter-me para tentar alterar alguma coisa, e depois com a Coreia igual. Quando eles empataram o jogo, que nós estava com a Coreia, com a Coreia ficamos, perdemos 1-0.
Depois ficamos com 9 jogadores. Ainda te lembras da expulsão do João Vieira Pinto?
Lembro.
Mexeu também.
Pronto, esse jogo também correu tudo mal, não é? Correu tudo mal porque havia essa indicação também de que o empate era capaz de ser suficiente para sermos apurados. Eu creio que foi isso. Mas a Coreia também estava a jogar em casa, empolgou-se com o ambiente, era realmente espetacular.
Isso, com as meias finais nesse Mundial.
Sim, com algumas ajudas pelo caminho, mas chegou. E nesse jogo acabamos por sofrer um golo que não estávamos à espera. E depois outra vez foi muito, esse Mundial foi muito ir reagindo às coisas que iam acontecendo, e não tanto preparar-nos para aquilo que podia acontecer. E foi um bocadinho isso, e depois já foi uma reação tardia, e não conseguimos empatar o jogo.
O jogo depois partiu, havia oportunidades de um lado.
Sim,
do outro.
Foi um jogo caótico, muito, muito, muito caótico, porque depois nós ficamos com 9, não é? E como é óbvio, precisávamos de marcar, tínhamos que nos expor, e normalmente já com 11, quando se corre esses riscos, já fica difícil depois para organizar a defesa, com 9 ainda é pior, não é?
Vamos então falar um bocadinho do Mundial depois de 2006. Portugal chegou à meia-final, foi ao terceiro e quarto lugar com a Alemanha, mais uma vez voltámos a cair nas meias-finais. Nesse Mundial, com Pauleta, com Postiga, com Ronaldo, já estava também em grande forma nessa altura. Como é que foi acompanhar de perto o crescimento de um menino Cristiano Ronaldo desde 2004 e depois em 2006 foi talvez onde se começou a perceber que era mesmo um craque?
Sim, o Ronaldo já em 2004 deixou a sua marca. Fez golos, antes estou-me a lembrar do gol com a Grécia, em que perdemos o primeiro jogo, depois com a Holanda também fez, nas meias finais do Europeu 2000, e o Ronaldo em 2006 no Mundial da Alemanha já era
uma das estrelas da seleção,
uma das nossas grandes armas. Lembro que o Figo não fez a qualificação para esse Mundial e depois veio jogá-lo, e era Cristiano de um lado, Figo do outro, com o Pauleta na frente. Nós tínhamos realmente muitas opções do meio campo para a frente,
Deco no meio.
Com o Deco ainda em grande forma, tínhamos uma excelente seleção e fizemos um grande Mundial. Foi outra vez a sorte daquilo que é o caminho até à final, termos que apanhar a França numa meia final outra vez de uma grande competição, outra vez um penalti de Zidane. Dessa vez lembro perfeitamente porque passei a segunda parte quase toda a aquecer. E era o dia dos meus anos, dia 5 de julho, e eu estava com uma fezada que poderia entrar e que ia dar um presente a mim mesmo, mas o Scolari não tinha a mesma fé que eu nesse sentido, e portanto não me meteu. E acabámos por perder a final, um gol de penalti de Zidane, um jogo muito equilibrado, que nós criamos também poucas oportunidades, e foi aquele jogo muito tático, com as equipas a não quererem arriscar muito, e surgiu esse penalti, e a França depois fechou o jogo. Foi pena, porque também estávamos com grande ambição de poder chegar a uma final do Mundial. Essa geração, alguns colegas acabaram depois as suas participações na seleção, o Pauleta, lembro-me, o próprio o Figo também se despediu aí, e o Cristiano, que já tinha essa preponderância, como é óbvio, ganhou-a também ainda mais nesse Mundial, porque também foi figura de destaque na nossa seleção, e a partir daí foi sempre o nosso maior embaixador dentro de campo. Não é?
Vocês já percebiam nessa altura que mais ano, menos ano, Portugal iria ganhar ou teria condições para ganhar uma grande competição? Aí foram dois avisos, meias finais, uma final de um Euro, nesse 2006 também mais um quarto lugar. Começava-se a perspectivar que Portugal mais ano, menos ano chegaria longe.
Sim, faltava esse carimbo, não é? Faltava esse carimbo e ainda bem, infelizmente, que aconteceu em 2016. O futebol é mesmo assim, e essa geração também o mereceu ganhar. Eu acho que se calhar em 2002, a 2004 aqui em casa, o 2002 correu mal, mas essa geração de 2004, 2006, tinha se calhar merecido ter ganho também algo importante, mas acho que se deram ali também os primeiros passos para Portugal poder ser visto como um dos favoritos. Eu acho que depois de termos ganho o europeu, hoje em dia muitas pessoas e acima de tudo os adversários olham para a nossa seleção sempre com grande respeito e como sendo uma das favoritas. Basta olhar para aquilo que é a seleção atual para perceber a qualidade que nós temos. Acima de tudo, depois de 2006, acho que Portugal, o carimbar um título, uma coisa é estarmos lá perto, mas não se conseguiu. Outra coisa é realmente ter lá o carimbo de campeão da Europa. Isso foi também muito importante para o nosso país, para a nossa seleção e também para aquilo da forma como somos vistos de fora para dentro.
Olhando um pouco para a carreira do Nuno Gomes, o que é que alterava se pudesses ter a fita do tempo e voltar atrás?
O que é que alterava?
Algum jogo, alguma decisão?
Eu acho que em termos de seleção, aquilo que realmente me ficou a faltar a mim e a muitos colegas da minha geração e outros mais velhos até, Foi realmente termos conquistado algo importante como um europeu ou um mundial. Eu fui campeão da Europa de sub-18 por Portugal, também cheguei longe nos Jogos Olímpicos. Tu falaste na introdução que também participei nos Jogos Olímpicos em Atlanta. Em Toulon, tive a sorte de ganhar, mas eu acho que se calhar um momento e aquilo que ainda hoje dói foi a final aqui em casa de 2004. Acho que isso.
Está a atravessar o Caristeias ainda.
Se calhar tinha entrado mais cedo um bocadinho
para ganhar o jogo. O que é que diz o dia 24 de janeiro de 2026 num França 3, Portugal 2? Jogo particular. Foi a tua primeira
intervenção? Foi o meu primeiro jogo. Foi o meu primeiro jogo. Em 90 aí? Não, o meu primeiro jogo. Eu acho que foi em 95.
95, sim.
Acho que foi em 95. Sim, foi em 95, foi na preparação para a presença do Euro 96, que
num França 3, Portugal 2, entraste aos 82 minutos.
Sim, entrei eu e o Dani, lembro-me perfeitamente.
Vinham os dois também da mesma geração.
Nós éramos do Sub-21 e pronto, e foi o realizar de um sonho, não é? De criança. Como é óbvio, nós crescemos. Eu já mencionámos isso também, já falámos sobre isso, que era Portugal não era uma presença assídua nas fases finais do Europeu e dos Mundiais, mas eu ainda tive a sorte de ver na televisão o Euro 84 com o Chalana, Jordão, essa geração. Fomos eliminados pela França, mais uma vez, sempre eles.
Nas meias finais também.
Nas meias finais. Depois, em 86, no México, também estive ansioso pela nossa participação e as coisas não correram como nós queríamos, mas eu tinha 10 anos, lembro-me dessa altura. E portanto, cresci na minha infância com esses momentos na cabeça e com a vontade um dia de ser eu a poder participar numa fase final com a camisola vestida da nossa seleção. Tive a felicidade de desde cedo começar a vestir as cores da nossa seleção, desde o sub-15 até aos séniores, até à equipa A, mas como é óbvio, uma coisa é ser internacional nas seleções jovem, outra coisa é poder jogar pela seleção A. E esse foi o meu início dessa caminhada que depois, lá está, me levou aos europeus e aos mundiais.
O que é que o Nuno Gomes, com 35 anos, quando terminou a carreira, mais ou menos 35, dizia ao menino...
Foi ontem.
Dizia ao menino de 18 anos que se estreou na primeira equipa do Boa Vista?
Eu acho que não...
Algum conselho que daria a esse menino?
Sabes que não daria assim um conselho especial, porque eu sinto orgulho na carreira que tive, não mudava nada, algumas coisas, mas ficam para mim, mas no final de tudo acho que fico feliz pela carreira que tive e, portanto, dizia a esse jovem de 18 anos para trabalhar, para nunca deixar de acreditar nele, e acho que foi também um pouco as minhas características ao longo da minha carreira, foi sempre tentar ser melhor a cada dia e nunca desistir dos nossos sonhos.
Como é que apareceu o nome Gomes? Porque Gomes é alcunha.
Sim, eu não tenho Gomes no nome, mas acho que isso já toda a gente sabe, ou pelo menos algumas. Há muita gente que ainda fica surpreendida, principalmente no aeroporto, quando olham para o meu passaporte. O Gomes aparece porque, fruto do Fernando Gomes, na altura que eu começo a jogar futebol em Amarante, o Fernando Gomes está no auge da carreira e é o bibota e o melhor marcador do nosso campeonato e, portanto, eu começo a jogar e começo também a fazer golos, usava o cabelo comprido, assim, um pouco como o Fernando Gomes também usava, e há um treinador que me começa a chamar Nuno Gomes por causa disso, e eu achei graça porque era um goleador, eu fazia muitos golos, ganhava os troféus de melhor marcador lá nos torneios da junta de freguesia, e a partir daí começou-me toda a gente a chamar Gomes e foi ficando.
Isso pesou alguma vez, por ser Gomes, cobrarem mais porque queriam mais golos?
Não.
Não.
Não, porque eu não levava muito a sério, achei graça, e depois houve existiram algumas situações que eu, quando isto foi antes ainda de eu começar no Amarante Futebol Clube, eu, quando chego ao Amarante, o treinador do Amarante já me reconhece como Nuno Gomes, tu é que és o Gomes, o marcador de golos, e depois vou para o Boa Vista já como
Gomes
no nome. Há um episódio no Mundial do Qatar, eu jogo com Nuno Ribeiro na camisola e inclusive o Major Valadino Loureiro, porque eu já estava ali no meu primeiro ano quase de sénior, e o Major Valadino Loureiro é: tu não és, tu tens de ter Gomes na camisola, porque os clubes têm telefonado para aqui a perguntar pelo Nuno Gomes, não perguntam pelo Nuno Ribeiro.
O marketing já funcionou do Valentim. Qual foi o melhor jogador, ou se tivesse escolher algum avançado para fazer dupla, qual foi aquele que mais tem as suas medidas?
Um avançado para fazer dupla?
De todos os que jogaste, naturalmente.
É uma excelente questão e que me deixa na dúvida. Posso dizer dois?
Claro.
O João Pinto e o Fabrizio Micheli.
Qual era o jogador mais divertido no balneário de todos aqueles que apanhavas? Ou eras tu também, muitas vezes, o cómico da situação?
Eu gostava de entrar em algumas palhaçadas, mas não era o mais cómico. O mais cómico, ou a pessoa que... também vou dizer dois. Apanhei o Ucra... No Braga, e nós sabemos o que tem a mania que é engraçado. E depois ele tem, mas também há vídeos sobre isso e portanto nós sabemos que apesar dele hoje em dia ser um treinador que perante as câmaras mostra a personalidade dele e muito bem, mas o Ruben Amorim também era um dos grandes palhaços do balneário.
Se tivesses de escolher alguém do futebol que nunca conheceste, qual era a pessoa que escolhias para sair e jantar?
Que eu nunca conheci. Acho que eu tive a felicidade de conhecer o Diego Armando Maradona, senão seria ele que ia dizer. E também tenho a felicidade de conhecer vários jogadores, ex-jogadores neste caso, que sempre admirei, o Zidane, por exemplo, mas já o conheço e conheci. O Ronaldo Fenómeno também o conheço. Portanto, assim, deixa-me ver. Também o conheci já, mas se calhar gostava de conhecer melhor, que é o Romário.
Okay. Qual foi a camisola, ou com o jogador com quem trocaste a camisola, que mais prezas essa camisola e que mais guardas?
Jorge Costa.
O cabelo sempre foi imagem de marca e perdurou a carreira toda. E hoje ainda se mantém mais ou menos o mesmo estilo. Era uma imagem, era eu gosto pessoal apenas?
Sim, no início foi um gosto pessoal. E acho que foi sempre um gosto pessoal, não teve a ver com ser imagem de marca. Acho que foi mesmo gostar de usar cabelo comprido. Acabou por ser uma imagem de marca porque apareceu o momento de usar uma fita, porque o cabelo ia para a frente dos olhos, e que se calhar não era tão habitual na altura, mas nunca olhei para isso como imagem de marca ou para fazer render o que quer que seja. Foi mesmo só um gosto pessoal.
Qual foi o jogo que tiveste?
Mas tanto que me custa ainda cortar o cabelo assim mais curto. Ele agora já não cresce tão rápido como eu gostaria, mas não sei, eu houve uma vez ou outra que eu prometi, se fosse campeão pelo Benfica, rapar o cabelo e tal, mas nesse ano não fomos.
Ficaste aliviado. Qual foi o jogo que gostarias de alterar o resultado, se pudesse ter acontecido?
Pois, é essa final do jogo com a Grécia. Ficou mesmo atravessada e foi pelo momento em si, não é? E por ser realizado em casa, não é? Por estarmos a jogar em Portugal, pela festa, pela loucura que se foi vivendo ao longo do europeu, o nosso país estava ao rubro. Aquela saída de Alcochete, que era onde estávamos a estagiar, para o Estádio da Luz, ficou marcada nas nossas cabeças, nas nossas memórias, e é aquela sensação que nós temos de que parece que é um filme e que o final tem que ser um final feliz para nós e que fugiu ali do guião, porque ninguém estava à espera daquilo, porque eu acho que no nosso subconsciente já estávamos a admitir que íamos ser campeões da Europa. Não foi sobranceria, porque nós só não fomos porque não conseguimos e lutamos para isso. A Grécia teve melhor que nós, taticamente foi melhor, também soube defender, mas nós, antes do jogo, porque nem sequer punhamos a hipótese de haver esse resultado da derrota, porque as coisas estavam tão perfeitas que só poderiam acabar com uma vitória nossa, mas infelizmente o futebol, há três resultados, nesse caso havia só dois, que é uma final.
Aquele jogo especial, seja por clube ou por seleção, que saíste em ombros e completamente ovacionado, se é que houve, e houve mais do que um, talvez?
Escolho esse com a Espanha. Eu senti o carinho dos meus colegas e dos adeptos. Pelo momento, era um jogo especial para nós, que nós, se não ganhássemos, íamos ser eliminados num europeu onde estávamos a jogar em casa, ia ser um desaire muito grande, e provavelmente íamos ser todos postos em causa, não é? E tem essa particularidade também, que não falamos, que sou eu que falo à equipa antes do jogo. Eu sei que vou ser suplente, mas o Scolari tinha esse ritual muito de todos os jogos escolhia dentro do 11 e escolhia uma pessoa para falar ali um minuto ou dois antes de subirmos para o relevado. E nesse dia, não sei porquê, o Scolari escolheu-me a mim, que eu não fazia parte do 11, mas ele disse que hoje quero que seja o Nuno a falar. E eu falei, e aquilo posso dizer, já o disse também publicamente, porque era um jogo para nós como de vida ou de morte, não é? Que se não o ganhássemos íamos para casa, mas que nessas alturas nós temos é que estar focados naquilo que controlamos e naquilo que conseguimos fazer e sair do campo com essa consciência de que fizemos tudo para ganhar o jogo. E aí ninguém nos podia acusar de nada. E foi um bocadinho aí o meu discurso.
Se não fosse Nuno Gomes a marcar gol naquele dia, nunca teria havido Ricardo a defender com as mãos, nunca tinha havido a continuação dessa
certo,
história.
Acho que isso foi um bocadinho o início daquilo que foi depois todos aqueles episódios até à final. Esse episódio do Ricardo é surreal, é mesmo só... Lá está, é um filme, não é?
Porque
depois há o Panenka do Postiga, também que ninguém lhe puxou as orelhas. foi tudo... Foram acontecendo momentos e os festejos do nosso país depois de cada jogo. Nós passávamos horas a ver em Alcochete as pessoas na rua a festejar. E mesmo estando ali isolados em Alcochete, sentíamos esse calor e esse vibrar do país.
Falaste de Scolari, é impossível não perguntar alguma situação, algum episódio mais cómico que tenha havido com Scolari?
Muitos.
Algum que possa ser contado?
Muitos. Eu acho que sim, eu acho que já são públicos muitos deles, que é... O Scolari era aquela pessoa e aquele líder que deixava os jogadores à vontade até determinado momento. E passaram-se coisas, mas nada de grave, mas que num mês e meio de estágio acontece muita coisa. E nós, à medida que íamos ganhando os jogos, íamos pedindo algumas coisas em troca e houve um momento ou outro lá em Alcochete em que se calhar o Scolari viu coisas que tapou os olhos ou que preferiram...
Não,
mas éramos nós na piscina, se calhar com umas cervejas a mais e com algum marisco a acompanhar e que ele muitas vezes sabia que acontecia, mas preferia não ver, mas nessa vez a malta exagerou e ele queria se ir embora, mas aquilo depois era também uma reação inicial dele e que ele gostava mais do que
mas
nós.
Era um paizinho para vocês?
Era, eu acho que a mais-valia também nessa altura foi exatamente isso, foi ele conseguir, independentemente de quem merecesse estar lá ou não, isso já são outras coisas, outras contas, mas o grupo que ele escolhia, ele depois conseguia fechar o grupo e conseguia criar ali um ambiente familiar que muitas vezes naquilo que é o contexto de seleção é o que mais falta faz, porque qualidade e talento vai haver sempre e portanto o ambiente que se vive ao redor da seleção é sempre muito importante para depois o bem-estar dos jogadores e para aquilo que é o rendimento dentro de campo.
Perguntas e respostas rápidas em tempo de compensação. Portugal está no Mundial, já estiveste no México, conheces a realidade norte-americana, estiveste recentemente no México a acompanhar também a preparação que a FIFA está a fazer para este Mundial. O que é que se pode esperar tanto do Mundial em termos de organização como da nossa seleção?
Vamos por partes. Do Mundial em si, eu acho que vamos com certeza ter um excelente espetáculo. Não só porque há mais equipas, há mais seleções, vão, como é óbvio, haver mais jogos. Há várias seleções com muita qualidade. Não sei até que ponto em alguns momentos vão existir ou não jogos demasiado desequilibrados. Estou com essa curiosidade. Pode acontecer, Mas aquilo que é a festa do Mundial, o viver o Mundial, eu acho que vai ser um Mundial histórico, também pela forma como, principalmente do lado dos Estados Unidos, eles gostam de exibir-se e de dizer sempre que fazem melhor que os outros, e portanto estou à espera que com certeza,
capricha,
em termos de estádios, os estádios são fantásticos. Por outro lado, no México, e os mexicanos já agora neste jogo contra a nossa seleção se sentiu isso, e nós sabemos que o povo mexicano é fanático por futebol, e portanto vão com certeza fazer uma festa nos jogos que vão receber. E a nossa seleção, eu estou com grandes expectativas, estou mesmo confiante que pode ser desta vez que se consiga chegar à final e mesmo ganhá-la. Espero que isso possa acontecer. Esta geração de jogadores merecia, um principalmente merecia também ganhar esse título, e somos fortes em todas as linhas, com várias opções para todas as posições, e portanto estou com grandes expectativas que poderá ser desta vez, mas também tenho essa noção de que é sempre um momento que pode definir muitas coisas, e um momento de alguns jogadores, como é que vão chegar, se na sua forma física, na sua plenitude ou não, às vezes um detalhe de um jogo ou outro que pode mudar a direção do rumo da seleção. Mas eu acredito que estes jogadores vão nos dar muitas alegrias.
O Nuno Gomes, de 25, 26, 27 anos, tinha lugar nesta seleção?
Tinha a perguntar ao Roberto Martínez. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim.
Também acho que sim. Os melhores amigos que o futebol deu ao Nuno Gomes?
Estou a ser um pouco modesto. Desculpa.
Os melhores amigos que o futebol deu ao Nuno Gomes?
Os melhores amigos... Os melhores amigos que o futebol deu ao Nuno Gomes? Boa pergunta. Mas tenho um grupo de amigos que jogaram comigo, que mantive com eles a amizade e que se vai com certeza perpetuar para a vida. Desde logo o Hugo Viana e o Ruben Amorim, que com o Ruben partilhei mais tempo de balneário, com o Viana não tanto, mas também partilhei na seleção.
Não há nenhuma história do Ruben Amorim que se possa contar no balneário?
Não, há vídeos dele a dançar publicamente. Ele gostava de dançar, tinha jeito para dançar, tinha jeito.
E já se perspectivava nessa altura, só um parênteses, que ele...
Mas tenho o Luís Filipe também, o Hugo Leal, tenho vários amigos que hoje em dia preservo a amizade deles e com muito carinho continuo a alimentar essa amizade.
Se já se perspectivava que o Ruben Amorim um dia viria a dar treinador?
Eu, para ser sincero, nunca olhei para ele com esse título, não é? Mas depois, analisando mais friamente e olhando para o Ruben Amorim jogador, aquilo que ele percebia do jogo, aquilo que ele entendia do jogo, ele não gosta, ele não gostava que era um jogador polivalente, porque muitas vezes jogava a lateral direito, ou a médio direito, ou a médio centro, jogou várias vezes também do lado esquerdo, porque para os treinadores, ter um jogador como ele, naquilo que é o entendimento do jogo, um jogador culto e inteligente a ler o jogo, facilita a vida ao treinador, não é? Mas para o jogador em si, muitas vezes... Estar de um lado para o outro nas posições nunca cimenta sequer, se calhar, a sua posição que mais gosta, e como é óbvio, cada jogador tem a sua preferência por jogar por uma posição, e portanto, se calhar, analisando por aí, percebia-se que podia estar ali um excelente treinador, porque foi dos jogadores que eu tive como colega que melhor percebia o jogo.
E melhores amizades ou maiores amizades de pessoas que não são da área do futebol, mas que o futebol acabou também por aproximar?
O Daniel Oliveira, Eu tenho vários amigos, inclusive um diretor aqui desta casa, mas ele tem a ver com o futebol, que ele era um grande craque. O Pedro Ribeiro.
Última questão, já agora falámos do Ucra, tenho mesmo de perguntar alguma coisa, algum episódio mais cómico também com o Ucra?
Ah, mas não posso contar. mas não, vou, sei lá, não posso contar, não tem mal nenhum, mas o Ucra, pronto, muitas vezes vou só dizer assim, era o cabeleireiro de serviço do balneário e cortava o cabelo e outros pelos aos colegas.
Esse cabelo nunca foi apanhado pelo Ucra?
Não, não.
Ah. Obrigado, Nuno, um abraço.
Obrigado.
Corre tudo
obrigado.
Bem.
Classe Mundial com Paulo Rico.